A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
Chegou a hora de prosseguir de volta às raízes. Sim, meu querido ouvinte, é hora de estudar a Bíblia com profundidade, a palavra de Deus, o livro do profeta Jonas. Estamos vendo a história de Jonas, a história da ação de Deus na vida de Jonas e o resgate da poderosa cidade de Nínive. Hoje, chegando ao versículo de número 3 do terceiro capítulo de Jonas. Como nós pudemos observar no nosso último estudo, a mensagem divina já foi preparada. Deus ordena que Jonas vá à cidade de Nínive e agora, pela segunda vez, tem a oportunidade de ir para lá para pregar a mensagem que vai trazer esperança para Nínive. Diante disso, agora, depois de tantas lições, depois de uma boa experiência no ventre do peixe, depois de tantas dificuldades, é a hora de Jonas obedecer a palavra divina. É, talvez a ação de Deus possa demorar, mas ela não irá falhar, mesmo com o nosso profeta Jonas a titubear. Portanto, a Bíblia vai dizer literalmente que Jonas se levantou, foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor, do Eterno, a palavra de Javé. E prossegue o texto dizendo que Nínive era uma cidade grande diante de Deus, uma cidade grande diante de Deus, e prossegue dizendo de 3 dias de caminhada. Literalmente o texto vai dizer isso no livro de Jonas, versículo 3 do capítulo 3. O que que nós vamos observar? O texto vai repetir as palavras que apareceram inicialmente. Nós temos aqui o verbo comum, que é o verbo levantar-se, e também o verbo ralar, que traz para a gente claramente aquela ideia da qual já falamos, que tem a ver com o sentido de ir apressadamente. Então, a ideia é agora. As coisas já bem mudadas, Jonas vai imediatamente, Jonas obedece a Deus imediatamente indo para Nínive. Algumas traduções reforçam essa ideia de Jonas ir logo, ir depressa, que é o sentido dessa construção. Outras, em função do contexto, como é o caso, por exemplo, da NVI, reforça a ideia que Jonas obedeceu a ordem de Deus, a palavra do Eterno, e ele foi para Nínive pregar a palavra do Senhor lá. Agora, é interessante essa frase, que é uma frase totalmente diferente, totalmente inesperada. A frase que diz que Nínive era uma cidade grande, ou talvez uma cidade importante, perante Deus, ou talvez perante os deuses, alguma coisa desse tipo que aparece aí. É interessante que a vasta maioria das traduções não escrevem na sua maneira de entender o texto original nada com respeito a isso. Alguns estudiosos chegaram a sugerir, por exemplo, que Nínive era uma cidade grande diante de Deus pelo fato de Deus considerá-la muito valiosa, e porque a direção da sua graça era voltada para essa cidade. Outros sugerem a ideia de que cidade que era grande diante de Deus no sentido de fazer parte do domínio divino. Ou seja, essa ideia de que Deus não é um Deus só da terra de Israel e que ele é o Deus revelado no capítulo 1, verso 9, que é o Deus da terra, do céu e do mar, vai dizer que, na verdade, nós vamos descobrir que Nínive também pertence, faz parte do domínio divino. Há outros sugerem essa ideia de que, como a palavra lá é Elohim, Elohim pode ser singular ou plural, pode ser uma referência a deuses, pode ser assim que era uma cidade cheia de altares, uma cidade grande ou importante em termos de culto religioso de todo tipo, mostrando como Deus vai ser mostrado no livro como Deus dos deuses, acima dos outros deuses. Essa opção parece interessante, porque você vai observar aqui que Deus vai se mostrar como um Deus que é superior e que os cananeus vão reconhecer que ele é Deus verdadeiro. Então, na verdade, Jonas está aqui mostrando o chamado que envolve não só a vida dele, mas a própria nação de Israel, para ser luz para os povos, e uma possibilidade que essa frase tenha sentido de que Nínive é uma cidade, vamos dizer, muito marcada pela idolatria. Ou como a maioria, vasta maioria das traduções prefere dizer, é que Nínive era simplesmente uma cidade enorme, gigante, já que a palavra Deus tem esse sentido de envolver a ideia de poder, de força, e é como se nós tivemos aqui um uso idiomático da palavra. É semelhante à ideia que aparece lá no livro de Gênesis, quando nós vamos ouvir falar ali da ideia de um caçador diante de Deus, que é o caso de Nimrod, e que a ideia é de ser simplesmente um poderoso caçador. Se a ideia for essa, a proposta é dizer que Nínive é uma cidade realmente enorme, mas parece fazer muito sentido dizer que Nínive é uma cidade marcada por todo tipo de culto religioso. O argumento, porém, em favor da realidade de que o texto está tendo a intenção de mostrar a grandiosidade, a magnitude dessa cidade capital, importante e gigantesca, é o que aparece na sequência, que vai dizer que a cidade tinha 3 dias de caminhada. Nos tempos antigos, havia uma ideia de medir, muitas vezes, a realidade a partir daquilo que se podia fazer. Por exemplo, nós vamos encontrar na Bíblia a ideia de uma caminhada de um dia de sábado, que era aproximadamente aí 1 quilômetro, um pouco mais de 1 quilômetro. Quando se fala de um dia de caminhada, estamos falando de cerca de 30 quilômetros. Alguns estudiosos reforçam a ideia de 32 quilômetros. Então vamos parar aqui um pouquinho para a gente pensar nisso. Se Nínive tem 3 dias de caminhada, será que faz sentido a gente pensar em 96 quilômetros, ou seja, quase 100 quilômetros de caminhada? Esse tipo de informação é que tem levado alguns estudiosos a dizerem: olha, o livro de Jonas, a viagem não é bem para Tarsis nem para Nínive, é uma viagem na maionese. Por que? Que história é essa de uma cidade com 100 quilômetros? E até por causa dos números de pessoas mencionados, também tem levado alguns a questionarem, vamos dizer, a razoabilidade do livro. Independentemente de entrar no mérito da proposta do tipo de literatura em vista aqui, nós vamos observar que é muito possível que a narrativa esteja considerando não somente Nínive em si, a cidade tal como era conhecida, que tinha, vamos dizer, um tamanho menor, quem for visitar as ruínas de Nínive vai perceber que os seus muros têm limites menores do que esses, parece envolver tudo aquilo que a gente poderia chamar de a grande Nínive. Nínive e as cidades menores que estavam à sua volta, que faziam, vamos dizer, parte desse conglomerado, vamos assim tentar dizer, no sentido de hoje, quase que metropolitano da época, tudo aquilo que estava em volta. E, portanto, isso poderia envolver toda essa dimensão conforme a proposta estabelecida na narrativa. Mas, independentemente disso, o que é que a gente vai descobrir nesse texto é a grande verdade que a palavra divina vai nos trazer aqui. Finalmente, depois de tanta dificuldade e confusão, a obediência que demorou tanto para chegar, finalmente agora ela aparece aí. O texto vai focalizar duas coisas importantes, que sim, a grande cidade de Nínive, a relevância dessa cidade, a relevância da missão. De qualquer maneira, se Nínive é um dos maiores centros idólatras do mundo, se Nínive é uma cidade que tem importância especial para Deus, se Nínive é uma cidade gigantesca, o texto quer dizer que o foco da importância da missão está em Nínive, como vai acontecer no Novo Testamento, com a cidade de Éfeso, com a cidade de Corinto, com os lugares estratégicos e fundamentais para a chegada da palavra divina. Nínive está no foco da ação divina. A relevância da missão em Nínive aparece no primeiro plano. E, por incrível que pareça, nós vamos descobrir aqui a obediência do frágil profeta Jonas. O frágil Jonas entrando em Nínive é algo que mexe com o nosso coração. É algo assim que a gente pode dizer praticamente, absolutamente incrível. Na grande cidade de Nínive, ali entra o profeta frágil na missão quase impossível. Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração de volta às raízes, estudando com profundidade o livro de Jonas.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio. Versículo por versículo. Com Luiz Saião. Realização Transmundial.